Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, como habitualmente, 15 em 15 dias, estamos no programa da Igreja Presente. Sou o José Lima e comigo estão no estúdio o Dr. Jorge Monteiro e o Sr. António Faia, que vão tratar connosco precisamente uma associação cristã de empresários e gestores. Estejam connosco. Bom programa.
O operário em construção. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento, esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo? E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui e adiante um apartamento. Além uma igreja à frente, um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade e nação. Tudo, tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era a amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação, convença-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação, e sofreu, por destinado, sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte que o foi levado ao alto da construção, e num momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando ao operário fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas, via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia o lucro do seu patrão, e em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado com o medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos, os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão porém que fizera em operário construído, o operário em construção.
E acabamos de ouvir O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Eu aproveito para saudar de modo especial o Dr. Jorge Monteiro, que é secretário da Associação Cristã de Empresários e Gestores, e o Sr. António Feia, que estão connosco neste programa para falar precisamente desta associação. Cumprimento também o Celso Carvalhosa, o nosso sonoplasta, que sempre com dedicação está nestes programas. No dia 29 de outubro, o Papa Francisco teve uma frase curiosa: temos que ter uma igreja de portas abertas e o porto da misericórdia. Que haja discernimento partilhado sobre questões doutrinárias, pastorais e éticas, que são conversas à luz da palavra de Deus, das comunidades. Penso que é este o caminho da Associação Cristã de Empresários e Gestores. E para fundamentar doutrinariamente o programa, se me permitem, eu começava por ler uma parte final da encíclica Populorum Progressio do Papa Paulo VI, em que tem o título Desenvolvimento é o novo nome da paz. As excessivas disparidades económicas, sociais e culturais provocam entre os povos tensões e discórdias e põem em perigo a paz. Como dizíamos aos padres conciliares, no regresso à nossa viagem da paz à ONU, a condição das populações em fase de desenvolvimento deve ser objeto da nossa consideração, ou melhor, a nossa caridade para com todos os pobres do mundo. Eles são legiões infinitas. Deve tornar-se mais atenta, mais ativa e mais generosa. Combater a miséria e lutar contra a injustiça é promover não só o bem-estar, mas também o progresso humano e espiritual de todos e, portanto, o bem comum da humanidade. A paz não se reduz a uma ausência de guerra, fruto do equilíbrio sempre precário das forças. Constrói-se dia a dia, na busca de uma ordem querida por Deus, que traz consigo uma justiça mais perfeita entre os homens. E mesmo a terminar, o Papa Paulo VI, Encíclica Populorum Progresso, o Progresso dos Povos, refere: neste caminhar todos somos solidários. A todos quisemos nós lembrar a amplitude do drama e a urgência da obra que se pretende realizar. Soou a hora da ação. Estão em jogo a sobrevivência de tantas crianças inocentes, o acesso a uma condição humana de tantas famílias infelizes, a paz do mundo e o futuro da civilização, de todos os homens e todos os povos que assumam as suas responsabilidades. Assim termina a encíclica O Progresso dos Povos, em que o Papa refere que o novo nome da paz é o desenvolvimento. E eu lembrei-me de uma expressão curiosa. Um empresário não é só para dirigir e produzir riqueza. Um empresário é para produzir, buscar riqueza, mas partilhar essa mesma riqueza. E permitam-me que cite algumas personagens da recente história de Portugal. O cardeal Cardão era um grande amigo dos povos. E podíamos relatar um facto que não é muito interessante nem elucidativo. Numa grande cidade de Espanha, e não vamos dizer o nome para não concretizar muito, um senhor empresário, com muitos operários, viu que alguns dos operários tinham necessidade de uma habitação, de uma casa, e construiu um bairro para os seus operários. E na noite anterior à inauguração, alguém que talvez fosse ocupar uma casa desse bairro, ajudado pelos companheiros, escreveu: o senhor fulano de tal, empresário, primeiro fez os pobres e agora entrega-lhes as casas. Bom, mas há outros empresários que são ilustres e nobres. E recordo só um de passagem, porque está muito fresco na nossa memória: Rui Naveiro, um grande empresário, um grande humanista. E vou introduzir aqui três palavras do Antigo Testamento do Deuteronômio. Pobre é aquele que nunca teve um dia de fartura. Mendigo é aquele que esmola. E podíamos continuar, mas convido-os a ler o livro do Deuteronômio. Muito bem, estamos no programa, precisamente, Associação Cristã de Empresários e Gestores. Eu vou dar a palavra, precisamente, ao seu secretário-geral, Dr. Jorge Monteiro. O que é que nos diz acerca desta associação, que penso que no norte do país ainda não é muito conhecida?
Ora, primeiro agradecer estar aqui neste programa e podermos conversar sobre estas temáticas tão importante do papel dos empresários, dos gestores, dos líderes em relação ao desenvolvimento e que nos dias de hoje é tão atual. É interessante perceber que a ACE já tem 74 anos de vida, nasceu em 52, mas em 52 nasceu em Coimbra, aqui pela mão de Horácio de Moura e do Monsenhor João Evangelista, e que começou aí o seu caminho. E foi precisamente um caminho de uma ação, de um tomar nas mãos esta disparidade que existia entre os empresários e os patrões na altura, e os operários, como também na altura se referiam, E é engraçado, estava a falar há bocado por causa dessa construção de casas, que uma das grandes iniciativas que aconteceu em 1960 foi precisamente um programa de auto-habitação para os operários, porque na altura também diziam que era uma das primeiras iniciativas que era necessário para os operários, era no fundo terem a sua própria casa. E, portanto, lançaram um programa de construção de casas, que depois vai ser adotado também pelo governo, nesse sentido, que era preciso dar dignidade aos operários e que sem dignidade não se podia construir empresas também que fossem inteiras. A SEJ seguiu esse caminho. Hoje em dia somos cerca de 1.200 associados. Estamos presentes em 14, agora 15 núcleos regionais. Portanto, estamos bastante presentes no país e ilhas. Somos uma associação também com uma série de iniciativas. Aqui temos três grandes linhas de ação. Uma primeira que definimos como inspirar a gestão, portanto, encontrar aqui formas de inspirar os gestores a serem melhores. Um segundo nível de estratégico é transformar as empresas, conseguirmos que as empresas sejam transformadas por dentro, mudança de cultura, não só ideias mais ou menos teóricas, mas na prática, como é que se alteram as empresas. E um terceiro é influenciar a sociedade. E é por aqui que estamos a trabalhar. E, felizmente, com ações muito concretas que podem fazer a diferença e aproximar. Estava a ouvir o primeiro poema de Chico Buarque, com que iniciámos aqui este nosso programa, e no fundo esta exploração do patrão e do operário. Eu acho que hoje em dia, felizmente, as coisas mudaram muito. Há um entendimento diferente do que são as empresas. Há um entendimento diferente de qual é que é a necessidade de haver confiança dentro das empresas, de colaboração. Portanto, são novas palavras que entraram na própria gestão e que vieram substituir esta questão da luta de classes, desta oposição de uns com os outros e, no fundo, esta percepção que, embora cada um tenha o seu interesse dentro da empresa, o que é essencial é que todos cooperem na mesma direção. E uma empresa que não consiga isso, que não consiga ter todos alinhados num objetivo comum, é uma empresa que está condenada a prazo. Hoje em dia, cada vez mais, as empresas já não podem só lutar pelo lucro, porque já não é isso que as consegue manter. Uma empresa que esteja só focada no lucro vai acabar rapidamente. Não é bem uma empresa, mas é um negócio com tendência a acabar. Hoje em dia, esta preocupação com o meio envolvente, com a sociedade onde está inserida, que já é algo muito sensível para os próprios consumidores e, portanto, já não é possível uma empresa viver focada só no lucro, mas tem que ter esta abertura maior, no fundo, a perceber que todos fazem a empresa e que não é só os trabalhadores, mas que são todos em conjunto que podem construir uma empresa avançada. E a SEJ anda aqui, quer dizer, no fundo, a SEJ, o grande objetivo da SEJ é transformar o coração dos empresários, transformar o coração dos líderes, é trazer a humanidade para dentro das empresas, é obrigar aqueles que têm responsabilidade de liderança de poderem olhar diretamente nos olhos dos outros e, portanto, olharem para um colaborador seu, olhos nos olhos, e perceber que aquilo que eles estão a fazer tem que impactar positivamente esse colaborador, aquilo que eles têm a fazer tem que ser algo que seja para o bem da empresa e para o bem de todos os com ela posicionam-se. E é nisso que a SES tem trabalhado muito, transformar o coração das pessoas, porque só corações transformados, só empresários transformados, gestores transformados, é que podem transformar a empresa. Não acreditamos em medidas governamentais de transformação das empresas, acreditamos numa transformação de uma pessoa que lidera de forma diferente e com isso vai liderar as empresas. E a partir daí as empresas alteram a sociedade. Portanto, é este o caminho que estamos a fazer. Felizmente agora aqui também em Viana do Castelo, aqui com o apoio do António Faia, neste caminho inicial. E é isso que a SEJ eu acho que tem para trazer a Portugal. É isto de empresas diferentes, empresas lideradas por pessoas com valores e empresas que sejam capazes de fazer a diferença na sociedade onde estão inseridas.
Aquilo que eu tenho lido e acompanhado, pois vivemos em sociedade, é que uma empresa que não tenha, por assim dizer, no organigrama, o setor social, não só dos que trabalham na empresa, mas da comunidade onde está inserido, falta-lhe precisamente uma boa parte, que é a solidariedade.
Sim, embora as empresas em si mesmas, pelo facto de existirem, já têm um papel social muito importante. Quer dizer, o facto de uma empresa existir, uma empresa que ser séria na forma como trabalha, ter criar postos de trabalho, mantê-los com a dignidade, isso é uma coisa fantástica. Até eu costumo dizer que a pobreza combate-se com empresas, não se combate com subsídios. E embora nos tenham tentado nos últimos tempos achar que é o Estado que resolve tudo, é uma mentira. Quer dizer, quem cria riqueza, quem tira da pobreza as pessoas, é as empresas, é as organizações que estão no mercado, que arriscam, que ganham, que têm as suas vidas. E, portanto, há aqui um papel social muito grande, unicamente pelo facto das empresas existirem. Se a empresa for liderada com valores, se a empresa for liderada olhando para as pessoas que estão dentro dela, isso já faz a diferença. Só para lhe dar dois exemplos. A ACES tem dois programas, um que se chama Pagamentos Pontuais, que é um programa onde as empresas se comprometem a pagar a horas, e só o facto das empresas pagarem horas tem um impacto na sociedade toda enorme, conforme um estudo que fizemos com o professor Augusto Mateus. E, portanto, é uma responsabilidade básica da empresa pagar no momento em que se comprometeu a pagar os produtos ou os serviços que adquiriu, e se fizer isso, não precisa ter um departamento de ação social. Isso já bastava para ajudar Portugal a avançar. 84% das empresas portuguesas paga fora do prazo. Isso cria problemas gravíssimos às empresas, da tesouraria das empresas, e, portanto, se um gestor for consciente, se um gestor for responsável, se liderar bem, cria um impacto social enorme. Outro programa que temos, por exemplo, dentro da ACES também, que é o programa de certificação de empresas familiarmente responsáveis. Portanto, é um programa que procura encontrar um conjunto de medidas que a empresa se compromete a realizar durante o ano. Um programa depois que é controlado por entidades externas, que vão lá ver se isso realmente aconteceu, e isso tem um impacto também nas famílias dos colaboradores, na forma como se olha para o desenvolvimento pessoal de cada colaborador, na forma como se olha para a família, e hoje em dia não é só a família de filhos, hoje é a família também de pais, que muitas vezes é mais difícil de acompanhar do que propriamente os filhos, e só este programa, que já tem mais de 50 empresas envolvidas, e onde está empresas como a Brisa, o Santander, o CTT, e muitas, a CUF, a Sovena, portanto, muitas empresas de grande dimensão e também de pequena, mas só este trabalhar por dentro das empresas, tornar as empresas espaços de humanidade, só isso faz a diferença. E esta é que é a grande questão agora. Isto não se decreta, não é algo que eu possa dizer que é obrigatório que as empresas sejam espaço de humanidade. Agora, se nós conseguimos transformar os critérios, se conseguirmos relembrar os decisores da importância de respeitarem as pessoas, aí sim, aí há histórias muito bonitas de empresas que fazem a diferença e que conseguem fazer a diferença na vida das pessoas e das sociedades onde estão. Há bocado falámos aqui do Rui Nabeiro, era alguém que também tinha aquela empresa e a empresa tinha uma função também social onde estava e que a manteve até ao fim, que teria. E as pessoas sentiam-se confiança naquela liderança, sentiam confiança na empresa. Sentiam que a empresa tinha as suas métricas, tem a sua necessidade de excelência, tem as suas obrigações, mas também tem ali uma preocupação com as pessoas que lhes dá confiança e que as levam também a trabalhar mais. E pronto, aqui a grande questão é, mais do que decretos, mais do que leis, mais do que regulamentos, que temos muitos em Portugal, até demasiados, aqui o que interessa é a pessoa e uma pessoa que está consciente que tem que fazer diferente a vida dentro da empresa. Isso é transformador.
Nós sabemos os indicadores que temos da pobreza em Portugal. E há muitos que são considerados pobres e trabalham. Mas o vencimento deles não dá para sustentar a família.
Sem dúvida.
E desculpa de referir este dado muito concreto. Através do meio de comunicação social, nós vemos que, à volta da Igreja dos Anjos, em Lisboa, as tendas para dormir e noutros locais aumentaram recentemente de uma forma assustadora, tanto que aqueles serviços que exercem, por assim dizer, a caridade, oferecendo-nos alimentação, algum agasalho, algum medicamento, estão preocupados. Aliás, se me permitem, a doutrina social da Igreja, pois, está na Bíblia, está no Evangelho, está no anúncio de Jesus. E quase no início da Revolução Industrial, Leão XIII proclama aquela encíclica famosa que a certo ponto diz que o quantitativo do salário não deve ser inferior ao sustento do operário, entendendo-se aquele que seja frugal e de bons costumes. Se este, obrigado pela necessidade e temendo o pior, aceita combinações mais duras que, por serem impostas, o trabalhador tem de aceitar, quer queira, quer não. Isto representa infligir uma violência contra a qual a justiça protesta. E, considerado pontífice dos operários, continua na encíclica a falar de multidões de trabalhadores que realmente vivem com muita dificuldade. Leão XIII falava nisto e nós estamos no ano 2023 e os indicadores são realmente quase os mesmos que o Papa cita na altura da encíclica.
Sem dúvida, é uma vergonha para Portugal, é uma vergonha para todos nós. Esses números, até a Fundação Francisco Manuel dos Santos lança o número de 33% dos pobres trabalha. E, portanto, e isso foi uma questão que não podíamos ficar indiferente e que nos levou a lançar um programa que se chama Semáforo e que é um programa precisamente para as empresas combaterem a pobreza dos seus colaboradores dentro da empresa. A empresa não pode ficar a achar que não tem responsabilidades sobre os seus trabalhadores, pelo facto de pagar o ordenado, a empresa pode ir mais longe. E foi isso que nós, o desafio que nós fizemos a muitas empresas que estão neste momento a fazer o programa, e lançámos este programa Semáforo, que é precisamente para a empresa se envolver na pobreza dos seus colaboradores. É um programa que parte de um questionário de 50 indicadores, não só pobreza económica, mas pobreza também de relacionamentos, de habitação, de condições dos filhos, portanto é muito amplo o questionário e precisamente para ver como é que as empresas podem empenhar em alterar essas realidades, a ajudar os seus colaboradores nessa necessidade. Porque realmente é um escândalo alguém poder trabalhar e não conseguir ter o mínimo para sobreviver. E esse é um tema que nós temos trabalhado bastante à volta do que é o salário justo. Porque a doutrina social da Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, no fundo diz-nos que é o salário precisamente que vai ao encontro da realidade do agregado familiar e das suas necessidades para poder sobreviver. Mas depois também é difícil, porque isso implicaria a aplicação dessa noção de salário justo e do salário digno. É difícil porque depois também temos que perceber que eu tenho 6 filhos, eu vou ganhar mais na empresa do que os outros que só têm um filho. É possível ver esta disparidade pela minha opção de vida. E, portanto, aqui, quando falamos depois do agregado e do ordenado que é recebido, de que dê para todo o agregado, é mais difícil. Por isso, também a SES lançou aqui tem trabalhado com a LOC, e com a JOC e com a Caritas, nesta tentativa de identificar o que é um salário digno, o que é que pode ser isto, como é que o empresário católico e que tem boa vontade, como é que ele pode fazer isso de dar um salário digno às pessoas. E estamos a ver vários caminhos, até partimos de um estudo do professor Pereirinha, que é engraçado, que já não é o que ele faz, é um cabaz mínimo. E, portanto, vai à procura do que é que são aquelas questões essenciais, quer dizer, alimentação, formação do agregado, viagens também, porque, no fundo, estamos a ver como é que alguém que quer viver de forma razoável e, a partir daí, consegue perceber qual é que é o valor do cabaz mínimo.
E vamos fazer um intervalo musical e escolhemos a nossa Marisa com o seu Bairro Negro.
Olha o sol que vai nascendo, anda ver o meninos vão correndo ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, o novo dia lá vem, só quem souber cantar virá também. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre, teu lar, queira ou não queira, o papão há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorrir, quem te não há de amar, menino, a ti? Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia has de aprender, haja o que eu. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre, teu lar, queira ou não queira, papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar.
Vamos voltar à doutrina do Papa Leão XIII, que há outras encíclicas que talvez tivemos oportunidade de referir, desde o Bento XVI, Deus Caritas Est, ou então o Fratelli Tutti, a solidariedade social e a amizade, e outros. Mas Leão XIII, na encíclica, diz o seguinte: é bem lamentar que tenha havido e haja ainda patrões que se dizem católicos, que quase não recordam a lei sublime da justiça e da caridade, que não somente nos prescreve que demos a cada um o que lhe pertence de direito, mas ainda nos deve levar a socorrer os nossos irmãos necessitados como o próprio Cristo. E coisa ainda mais grave, por ânsia do lucro, não hesitam em oprimir os trabalhadores. Há ainda quem abuse da própria religião, fazendo do seu nome uma trincheira de defesa contra as próprias injustiças e opressões, para subtrair às reivindicações plenamente justificadas dos operários. Não deixaremos nunca de reprovar semelhante procedimento, porque são estes a causa de que a Igreja, sem nunca o ter merecido, possa ter aparência e, portanto, ser acusada de se colocar ao lado dos ricos e de não ter qualquer preocupação pelas dores daqueles que estão privados da sua parte de bens desta vida. Será que podemos levantar a grande interrogação? Leão XIII ainda tem o pensamento, vamos dizer, atual?
O Leão XIII tem o pensamento atual e estou convencido que o Leão 38, quando lá chegar, daqui a muitos anos, vai haver questões iguais. Vamos lá ver. A questão da liderança, a questão do, do amor ao próximo é uma questão do próprio homem, que não fica resolvida. E como estava a dizer há bocado, e volto a referir, quer dizer, isto não é uma questão de legislação, não é uma questão de regulamentação, onde eu obrigo as pessoas a serem éticas e que eu obrigo as pessoas a respeitarem os outros. Isto é uma questão de coração de cada um. E, portanto, o que Leão XIII desafia nestas primeiras encíclicas é o mesmo que o Papa Francisco desafia agora a cada um de nós quando diz que basta desta economia que mata, que é preciso uma nova economia que, no fundo, respeite e dê dignidade. A mensagem papal ao longo destes anos todos é a mesma, quer dizer, infelizmente, é a mesma e estou convencido que será sempre, porque isto aqui implica que cada um possa fazer. E vemos em empresas que com uma determinada administração funcionam de uma forma e que com uma nova administração se altera essa forma e podem ser mais humanas e depois a seguir volta. Portanto, isto é uma questão de pessoas e é por isso que a ASES trabalha tanto este tema da pessoa. Quer dizer, é um escândalo quando alguns não são capazes de, para ganhar mais, atenderem à dignidade do outro. E é um escândalo que não pode ser aceito e que a própria ASES tem lutado muito contra isso, alertando para diferentes formas. E é isso que é preciso fazer, quer dizer, é no fundo não nos deixarmos ficar calados e passarmos ao lado quando a realidade é injusta e quando a realidade põe em causa a dignidade de cada pessoa. E é por isso que é tão importante a ASES e por isso acredito tanto no papel transformador que a ASES pode ter. Os líderes precisam de comunidades também onde possam ver estes valores reconhecidos. A liderança sozinha é muito difícil de acontecer numa lógica, lógico, porque o mundo pensa de outra forma. O mundo pensa de uma forma diferente do que aquilo que a Igreja propõe. E é por isso que é preciso comunidades onde possamos falar uns com os outros, onde possamos partilhar experiências e onde possamos ir mais longe neste combate contra toda essa forma de exploração do homem pelo homem. Portanto, aqui a lógica da ASES é esta, quer dizer, é juntos podemos ir mais longe, juntos podemos ajudar a viver a nossa vida nas empresas com mais humanidade, com mais amor. E é isso que é o grande desafio.
Vamos dar a palavra ao Sr. António Faia para nos comunicar a sua experiência dentro da ASES, Associação Cristã de Empresários e Gestores.
Muito bem, antes de mais, boa noite. É um prazer ter connosco o Dr. Jorge Líbano Monteiro, que é o secretário-geral da ASES, e que fez o favor de hoje estar connosco, ou melhor, esteve connosco na sexta-feira passada, para lançar em Viana do Castelo, na Diocese de Viana do Castelo, uma primeira estrutura, que é ainda o Projeto Viana, no sentido de tentar implementar em Viana um núcleo da associação, e que permita passar e partilhar estes valores que ele acaba de referir e muitos outros. Quem tiver curiosidade fará o favor de procurar no site da ASES, Associação Cristã de Empresários e Gestores, e vai encontrar lá não só os valores, o código de ética, as grandes realizações que têm sido levadas têm sido realizadas, mas também projetos e os programas, sobretudo os programas que implementou e que estão em curso e a funcionar e que nos dão autênticas lições de humanidade e de, sobretudo, dos valores cristãos. Em Viana do Castelo, a ideia surgiu porque eu fui há uns anos convidado para o Núcleo Minho da ASES, que existe já há uns anos e que está uma década, talvez, e que tem a sede em Braga, e que fazia a ligação com as duas dioceses, Braga e Viana do Castelo. Entretanto, o Núcleo Minho tinha como projeto abrir trazer até Viana do Castelo, a Diocese de Viana do Castelo, alguma coisa mais autónoma, mas que continuasse, naturalmente, a partilhar, quer das iniciativas, quer dos projetos do Núcleo Minho. Entretanto, o Dom Anacleto, de boa memória, fez o favor de receber a ASES e manifestou-se muito interessado em concretizar em Viana do Castelo uma estrutura desse tipo e começámos a trabalhar no assunto. Infelizmente, o Sr. Dono Anacleto foi chamado ao pai e, entretanto, apareceu a Covid, enfim, as coisas levaram mais tempo a implementar, mas logo que o Sr. Dom João Lavrador, atual Bispo de Viana do Castelo, chegou e foi indicado, nós tivemos o cuidado de o interpelar e ele voltou a pedir-nos o favor de continuar com o projeto que tínhamos de implementar em Viana do Castelo uma pequena estrutura. Assim foi, criámos uma empresa, uma equipa para começar a trabalhar, constituía-na a Ivone, a Maria, o José, o Luís e o Jaime, e que comigo tem vindo a desenvolver alguns programas e preparado algumas iniciativas. Volto a dizer que a primeira iniciativa que tivemos foi na semana anterior, decorreu na sexta-feira passada, que se chamou Conversas de Gestão e que teve, enfim, como convidado principal, para saber com quem se conversou, o empresário António Carvalho Martins, que, enfim, fez o favor de se disponibilizar para falar acerca do que pensa sobre a gestão e dar-nos a sua experiência e dialogar com as pessoas que estavam presentes na ordem dos 55. Nessa primeira iniciativa, corresponde já aos desejos que o Sr. Dom João, que autorizou tudo isto, naturalmente, tinha manifestado à equipa, que eram, sobretudo, de desenvolvermos algumas iniciativas que pudessem mostrar a visão cristã, ou melhor, levar ao mundo das empresas a visão cristã das realidades, que nos permitisse ir pouco a pouco, lentamente, e mostrando os aspectos práticos do Evangelho na vivência das empresas, mas também gostava muito que essa equipa que viesse a constituir-se, o núcleo de Viana do Castelo, ou o subnúcleo do núcleo Minho da SEGE, viesse a servir-lhe de apoio, como, enfim, com a experiência e a preparação dos empresários, para ele próprio poder aprender alguma coisa, de dizer-se que ele se mostrou muito interessado em consultar essas pessoas. Na verdade, eu devo dizer que parece-me que o património dos associados da ASES não é mais do que a sua experiência, a sua formação cristã e profissional, a experiência que tem tido e, portanto, é preciso pôr em comum com o Sr. Bispo e com outras realidades diocesanas essa, o que já aprenderam, o que a vida já lhes ensinou. Ninguém tenciona ensinar ninguém, mas partilhar o que já foram aprendendo, sobretudo à luz do Evangelho. Por isso o senhor Dom João nos pediu que tivéssemos como mais próximas as preocupações de darmos algum apoio às entidades canónicas da Diocese, sobretudo os centros sociais paroquiais, que têm imensas necessidades, evidentemente, mas também de gestão, não apenas económicas, e alguma colaboração mais ou menos regular com o Seminário Diocesano e com o Semanário Diocesano. Portanto, com o Seminário, por um lado, na formação dos futuros sacerdotes, e com o Semanário, no sentido de ir publicando algumas coisas que possam ajudar os empresários a criar justamente esta necessidade de transformar, como o Jorge acaba de referir.
Nós vamos ler não só a encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, mas podemos pegar nas doutrinas do nosso Papa Francisco. E há pouco o Dr. Sérgio falou aí na economia que mata, está? Na encíclica Fratelli Tutti. Assim como o mandamento não matar põe em limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata. Não é possível que a morte por enrelejamento de um idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto é a descida de 2 pontos na bolsa. Isto é exclusão. Não se pode tolerar mais o facto de lançar comida no lixo quando há pessoas que passam fome. Hoje tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Isto são palavras do Papa Francisco.
Sim,
aliás, se me permite, no domingo passado foi declarado pelo Papa o Dia do Pobre.
Uhum.
E há um autor aqui da Galiza que escreveu o Catecismo do Labrego e com humor diz: que é um pobre? É aquele que nunca teve um dia de abundância. Faz favor.
Tudo isto é o que dizia há bocado, quer dizer, isto é algo que não nos podemos, esta cultura de aceitarmos que há pessoas que não têm condições de vida mínimas, é algo que não nos pode deixar indiferentes e, portanto, nesse sentido, estes apelos do Papa são muito importantes para nos relembrarem isso, quer dizer, não podemos ser indiferentes perante a realidade que temos pela frente, não podemos ser indiferentes perante aqueles que sofrem e esta falta de dignidade. E isso deve ser também uma nossa chamada de atenção que é importante ter, quer dizer, nós não podemos ficar indiferentes e ao nível das lideranças não podemos ficar indiferentes mesmo em relação a estas situações que vemos, quer dizer, não podemos ser indiferentes com a corrupção e o mal que isto faz ao país inteiro, quer dizer, não é aceitável, temos que ser punir exemplarmente todas estas formas que destroem a nossa cultura. Temos que conseguir, de uma vez por todas, garantir esta capacidade de lutarmos por aquilo em que acreditamos verdadeiramente, que acreditamos verdadeiramente. Portanto, há aqui não podemos ficar passivos. O Martin Luther King dizia com muita verdade, que dizia que estava mais preocupado, não era tanto preocupado com os maus, mas com o silêncio dos bons. E eu acho que isto é alguma coisa que nos deve desafiar a fazermos alguma coisa. Quer dizer, não podemos ficar indiferentes perante este estado de corrupção.
Precisamente, Dr. Sérgio, o Sr. António Faia tem aí três iniciativas precisamente para não ficarem em silêncio.
Justamente. Essa estrutura, a pequena estrutura da ASES na Diocese de Viana do Castelo, tem já um programa para o ano pastoral de 23-24. Como referi, na sexta-feira passada tivemos o primeiro, que foi conversas de gestão com o empresário que eu já referi, e que, para o qual teve o apoio do Balcão de Viana do Castelo da Fidelidade, a quem muito agradecemos, naturalmente. Isto temos já programadas para o dia 23 de fevereiro de 2024, se Deus quiser, uma mesa redonda com três especialistas na área da conciliação entre o trabalho e a família. No dia 17 de maio de 2024, se Deus quiser, teremos um sacerdote que nos virá falar acerca de uma outra iniciativa chamada Gestão na Ótica da Doutrina Social da Igreja, que nos virá falar sobre a importância da empresa para a sociedade na perspectiva da Igreja. E no dia 5 de julho de 2024, se Deus quiser, teremos uma atividade chamada Coisas de Gestão, que vai ser uma palestra de um professor na área da liderança.
O nosso tempo está a chegar ao fim e referiu realmente que uma personalidade vem cá falar sobre a doutrina social da Igreja. E eu aproveito para referir que existe um compêndio da doutrina social da Igreja, onde realmente estão lá condensadas as encíclicas e o pensamento da Igreja Católica. Eu quero agradecer ao Dr. Sérgio Monteiro ter vindo a este programa, falar da ASES, Associação Cristã de Empresários e Gestores, e ao Sr. António Faia. E vamos terminar precisamente com a leitura de um texto da Alegria do Evangelho do Papa Francisco. A humanidade vive, neste momento, uma viragem histórica que podemos constatar nos progressos que se verificam em vários campos. São louváveis os sucessos que contribuem para o bem-estar das pessoas, por exemplo, no âmbito da saúde, da educação, da comunicação. Todavia, não podemos esquecer que a maior parte dos homens e mulheres do nosso tempo vive o seu dia-a-dia precariamente, com funestas consequências. Aumentam algumas doenças, O medo e o desespero apoderaram-se do coração de inúmeras pessoas, mesmo nos chamados países ricos. A alegria de viver frequentemente desvanece. Crescem a falta de respeito e a violência. A desigualdade social torna-se cada vez mais patente. É preciso lutar para viver e muitas vezes viver com pouca dignidade. Esta mudança de época foi causada por rápidos fatores qualitativos, quantitativos, velozes. E verificam-se no progresso científico e nas rápidas aplicações âmbitos da natureza e da vida. Estamos na era do conhecimento e da informação, fonte de novas formas de um poder, muitas vezes anónimo. E citando um pensador recente que diz que estamos numa situação entre, vamos dizer, dois paralelos: alterações climáticas e o armamento. Muito obrigado pela vossa presença, Dr. Sérgio.
Obrigado a nós, foi um prazer.
Estamos aqui. E desejo que a Jéssica em Viana do Castelo produza muitos frutos e que a vida sorria para todos, não só para alguns, e que aqueles que realmente padecem as dificuldades as tornem visíveis àqueles que têm poder e capacidade para tornar uma vida melhor. E vamos escutar uma canção mensagem. Muito boa noite.
Ai, só a liberdade, sério, quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade, a sério, quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. E a saída de uma espera só se estanca na torrente. E a saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só há liberdade, sério, quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.